12:02.
Muito bem, Marcos Bezerra, boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Jornal do Meio-Dia. Vamos juntos até 1 da tarde, nesta, digamos, entrando pela tarde aí de quinta-feira, né, depois de feriado. Muita gente ainda naquela de preguiça, outros já trabalhando, muitos aí na ressaca. Lembrando que hoje é dia 3 de novembro de 2022, o signo é Escorpião. É, a estação é primavera, a fase da lua para hoje é crescente. Hoje comemora-se o dia da instituição do direito do voto da mulher, dia do guarda florestal, tá bom? A todos vocês, guardas florestais aí, ouvindo a programação da 102,9, obrigado pelo carinho da sintonia. Vamos juntos até 1 da tarde, nas férias da Kátia Gomes aí, até o dia 14. E quem tá com a gente? O Marcos Bezerra, patrocinando esse Jornal do Meio-Dia.
Pois é, o Jornal do Meio-Dia começando, um grande abraço para você. E no oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros, e UniFTC, acesse e inscreva-se. É, aqui na vestibular.uniftc.edu.br.
Muito bem, Marcos, vamos agora aos destaques de hoje dos principais jornais em todo o Brasil, aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Então, para você que está ligando o rádio agora, chega para cá, sinta-se à vontade e sintonize a melhor da região, viu?
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Então, as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje pelo país. Começando pelo jornal A Tarde, Operação Faroeste. Tribunal de Justiça da Bahia julga esquema de grilagem no oeste da Bahia.
Tem mais informações chegando aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Presta bem atenção, chega para cá. Fica por dentro dos destaques de hoje, hein? Dos principais jornais da Bahia, do Brasil e do mundo. Ok, Correio da Bahia, recenseador do IBGE é agredido e sequestrado enquanto trabalhava em Salvador.
Que absurdo, né? Tribuna da Bahia, Bahia não tem rodovias interditadas por manifestações. A última foi desmontada ontem em Itabuna.
E tem mais informações chegando, o Globo. Desobstruam as rodovias, pede Bolsonaro a manifestantes que contestam eleições.
A maioria das rodovias hoje já foram desbloqueadas. Eu creio que tem apenas uns 70 e poucos bloqueios aí. Com certeza aí aos poucos tudo vai normalizando. Jornal O Dia. Bolsonaristas pedem intervenção militar em ato antidemocrático no centro do Rio de Janeiro.
Extra. Bloqueio em rodovias caem para 150 e são registrados em 15 estados, diz a Polícia Rodoviária Federal.
Folha de São Paulo. Procuradoria envia à Polícia Federal pedido de inquérito contra diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal.
O Estado de São Paulo, transição. Alckmin, Gleisi e Mercadantes irão ao Planalto hoje para reunião com Ciro Nogueira.
Correio Brasiliense, grupo de bolsonaristas é atropelado durante bloqueio em rodovia de São Paulo.
O Popular, dia de finados é marcado por protestos em frente ao cartel militar em Goiânia.
Diário Catarinense, Gaeco diz que não houve saudação nazista em protesto no oeste de Santa Catarina. Ministério Público investiga. Na minha visão, desde o tempo de escola, que a gente fazia saudação à bandeira, o juramento à bandeira. Né?
É verdade.
Então, não se pode deturpar as notícias.
Beleza, e a gente está aqui para esclarecer, né? Isso, Marcos?
Isso aí.
Vamos lá com mais informações, hein? Olha só, gente, Gazeta do Povo, Casa Branca se diz satisfeita por Bolsonaro reconhecer o resultado da eleição.
Valor Econômico, Lula vai a Brasília na próxima semana para reuniões com Pacheco, Lira e Rosa Weber.
A crítica, após Noruega, Alemanha diz estar pronta para voltar a abastecer o Fundo Amazônia.
Estado de Minas viraliza outdoor bolsonarista pedindo respeito ao resultado das urnas.
Jornal do Comércio. Polícia Rodoviária Federal diz que não há bloqueios de rodovias em Pernambuco.
Diário do Nordeste. Advogadas acusam policial penal de acessar dados pessoais ilegalmente para cometer assédio sexual no Ceará.
Zero Hora. Equipe de reportagens da Band e do SBT são agredidas e intimadas por apoiadores de Bolsonaro no centro de Porto Alegre.
Também não pode acontecer isso aí, viu? A reportagem, né, o jornalismo tem que ter liberdade para poder exercer sua função, que é informar a população.
Sem dúvida.
Essas as principais manchetes de alguns dos jornais que circulam hoje no país. Agora vamos de notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 9, vamos às informações da nossa região. Olha, em Ilhéus, bolsonaristas vão ao exército pedir intervenção. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram à porta do exército na Cidade Nova, em Ilhéus, nesta quarta-feira ontem, para pedir intervenção para impedir que o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito com 60 milhões e 300 mil votos, assuma a presidência da República. A legitimidade da vitória do ex-presidente foi declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no domingo, logo após a totalização dos votos. Ao menos 93 países já reconheceram o fato de que Lula é o primeiro eleito 3 vezes para o comando do Exército Brasileiro, ou melhor, do Executivo Brasileiro. O próprio Jair Bolsonaro, em reunião com ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, na terça-feira, dia 1º, reconheceu a derrota e disse que o processo eleitoral acabou, segundo declaração pública do ministro Luiz Edson Fachin.
Ok, continuando com notícias regionais, Itabuna. Caixa confirma apoio ao 18º mutirão do diabetes. A Caixa Econômica Federal oficializou a parceria com a ONG Unidos pelo Diabetes para a realização do mutirão do diabetes de Itabuna, considerado o maior evento de prevenção e tratamento da doença do país. O modelo do mutirão é replicado em cerca de 30 cidades brasileiras. O acordo foi referendado no encontro que contou com a presença do presidente da ONG Unidos pelo Diabetes e coordenador-geral do mutirão do diabetes, o médico oftalmologista Rafael Andrade, do superintendente executivo da Caixa Econômica Federal, Lucas Ribeiro, e de gerentes de agências locais. Lucas Ribeiro fez questão de destacar o alcance social do mutirão, que atende milhares de pessoas, e foca não apenas no tratamento dos casos mais graves, como na prevenção do diabetes. Já em sua 18ª edição, o mutirão do diabetes acontece dias 17 e 18 de novembro, na Terceira Via Hall, em Itabuna.
Importante evento aí, né, que é promovido em Itabuna, já em sua 18ª edição, portanto, é entre dias 17 e 18 de novembro, lá em Itabuna, na Terceira Via Hall. Importante, você também que é parente, você que tem essa doença que acomete muitas pessoas no país e no mundo, e compareça aí e saiba das novidades aí na área, não é isso, Renatinho?
É isso aí, Marcos. Daqui a pouquinho a gente também vai liberar os nossos telefones para a voz do ouvinte, tá bom? Você que quer fazer uma reclamação, uma solicitação, a gente vai liberar o WhatsApp daqui a pouquinho, 73988291029, tá certo?
É isso aí. Agora, 12:00, vamos convocar ele na primeira entrada hoje no nosso Jornal do Meio-Dia, o Coutinho Neto, que sempre bem municiado, traz as informações do setor policial. Coutinho, ótima tarde para você, seja bem-vindo.
Muito boa tarde também para você, Renato Nogueira, seja bem-vindo à bancada do Jornal do meio-dia. Um abraço, Renatinho. Excelente quinta-feira para você também, Marcos Bezerra. E um ótimo trabalho, Marcão. E você que está acompanhando a sua Gabriela FM, sintonizado aqui no Jornal do Meio-Dia, também uma ótima quinta-feira. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Aperte o cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. A violência volta forte no início de novembro aqui na cidade de Ilhéus. Um homem foi morto ontem à noite. Saiba tudo agora. Na noite de ontem, quarta-feira, uma pessoa foi vítima de homicídio aqui na cidade de Ilhéus. A vítima, até o momento, identificada como Iago. Segundo informações, Iago estava no condomínio Morada do Porto, localizado no bairro Banco da Vitória, quando acabou interceptado por atiradores que estavam em um veículo preto. Os indivíduos atiraram várias vezes com pistola e, em seguida, tentaram tirar a vida ainda de outro rapaz. Mas, segundo as informações, a mesma arma que matou Iago falhou e o jovem conseguiu fugir. Populares ainda socorreram Iago ao Hospital Regional Costa do Cacau, mas ele chegou sem vida. Esse é o primeiro crime do mês de novembro na cidade de Ilhéus, contabilizando no ano de 2022, 53 assassinatos, mais 25 bandidos mortos em auto de resistência, totalizando no município de Ilhéus, em 2022, 78 mortes violentas. Aconteceu um grave acidente na BR-101, no trecho de Itabuna. Dois homens ficaram feridos após o grave acidente acontecer na BR-101, ali bem próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, fato este ontem à noite. Dois cubatenses que estavam em um veículo tipo picape carregado de laranja se envolveram num acidente com dois caminhões quando seguiam em direção ao município de Ubatã. Com a colisão, o veículo ficou com a carroceria totalmente destruída. Uma ambulância do SAMU foi acionada e conduziu os homens ao hospital de base. Apesar de feridos, não correm risco de morte. Os homens costumam vender frutas no centro de Ubatã, próximo da agência do Bradesco local. Sua viatura virtual da Gabriela FM vai agora até o município de Canavieiras. Olha, um homem, ele foi preso, hein? Saiba por quê. Uma guarnição da Polícia Militar da 71 CIPM prendeu um homem acusado de abusar sexualmente de uma criança que não teve a idade revelada, nem também a sua identidade. De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para averiguar um suposto crime de abuso sexual perpetrado por um homem contra uma criança no local conhecido como Rua do Pantanal. Chegando ao local, os agentes encontraram a criança com sangue na blusa, onde sua mãe informou o local onde o suposto autor estaria escondido. Por se tratar de menor de idade, foi solicitado o apoio do conselho tutelar e a criança foi levada até o hospital municipal para atendimento dos primeiros socorros, onde o médico de plantão constatou o abuso sexual. O autor do delito foi localizado pela polícia e conduzido juntamente com a mãe da criança, a criança e o conselho tutelar para a delegacia de polícia civil aqui de Ilhéus, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Também violência em nossa região. Um homem identificado como Lourival da Silva Santos, de 45 anos de idade, mais conhecido como Louro, foi morto a golpes de facão na zona rural do município de Ibirapitanga. Louro comercializava verduras e também atuava como meeiro numa propriedade rural. Louro foi encontrado já sem os sinais vitais numa roça de cacau. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para fazer a remoção do corpo. Não há informações sobre a motivação, circunstâncias e autoria do crime. A Polícia Civil já está investigando este caso. Daqui a pouquinho, a sua viatura virtual da Gabi retorna reabastecida de informações do setor policial. E você continua aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com os companheiros Renatinho Nogueira e Marcos Bezerra.
É isso aí, Coutinho Neto. Obrigado por sua primeira participação e informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Agora 12h17, 12h18 agora, pulou. Vamos então abrir a participação para você ouvinte pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 18, está liberada então a sua participação, você ouvinte do Jornal do Meio-Dia, pelo nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem escrita ou de áudio, e aí você também tem o seu espaço aqui para poder reivindicar seus direitos, fazer suas observações e reclamações. Tem informações aí, tem participação, Renatinho?
Tem sim, Marcos, e tem ouvinte aqui mandando o seu recado, hein? Bom dia, quero fazer uma reclamação. Fala aí, por favor, que aqui no Alto Legião todos estão sem água desde quinta-feira. Isso não tem condição com criança pequena. Embasa, por favor, tenha mais compaixão. E a gente volta até a alertar essa questão da Embasa, né? A gente pede até uma nota aqui para passarmos para os nossos ouvintes, que as mesmas coisas estão acontecendo aqui no Banco da Vitória. A parte de baixo também completou anteontem 7 dias sem água, né? E a parte de cima também algumas casas tinham, outras não. E houve até alguns manifestantes que disseram que estavam com pretensões de fechar aí a estrada, hein, Marcos? A rodovia Ilhéus Caboia.
Protesto na 415 aqui, né?
Exatamente.
É um absurdo. É um período de chuvas, a gente vê aí, né? Tempo nublado, ainda chovendo na região. A gente acredita e tem quase certeza que os reservatórios estão cheios. Então, por questões de manobras da Embasa ou questão nas falhas na sua rede de distribuição, tem acontecido essa falta de água em alguns locais, que é um absurdo, né? A Embasa tem que ver essa questão aí, resolver esses problemas, porque não pode faltar água para aqueles que pagam, né, suas contas, Renatinho.
Pois é, porque todo início de mês chega lá a continha, você certinho, chega em casa, está lá no seu correio, está por debaixo da porta.
Com certeza.
Boa tarde, meu nome é o Breno Santos. Venho informar que perdi minha carteira com alguns cartões e documentos. Se alguém achar, por favor, liga neste número, 739-81319782, ou entregar na rodoviária a um primo meu chamado Ronaldo Carmo do Nascimento. Por favor, divulga aí, obrigado, tenha uma boa tarde. Então, o Breno Santos Salles está informando aqui que perdeu uma carteira com alguns cartões e documentos, tá bom? Quem achar, pode ligar para o número 981-319782, tá certo? Tem mais.
Ele não fala se perdeu em Ilhéus ou Itabuna, ou se é a rodoviária de Ilhéus ou de Itabuna aí, hein, Renatinho?
É verdade. Precisa deixar tudo direitinho aqui. E tem uma solicitação de um ouvinte nosso aqui, que manda inclusive duas fotos, e diz o seguinte: boa tarde, venho pedir a vocês que, se puder, divulgar. Meu irmão encontra-se desaparecido desde quarta-feira. Nós, familiares, estamos muito preocupados, sem notícias. Quem souber ou puder compartilhar, eu agradeço aí o sentido. Ruma Santana, Buerarema. Por favor, entre em contato com 991-540685. Encontram-se desaparecidos o Paulo Roberto, o popular Paulinho. Ele já tem 8 dias de desaparecido. Foi trabalhar e não voltou mais. O contato é o 981-35-8721, tá certo?
Parece que o Paulo Roberto trabalhava numa fazenda, saiu para trabalhar e sumiu, né?
Ô Marcos, aqui o nosso ouvinte maluquinho lá de Buerarema, tá mandando alô pro pessoal da saúde, Neta, os motoristas Cartão, Alex, desde Kevin, Thiago, Luciane e o Carne de Porco. Estão ouvindo aí o Jornal do Meio-Dia. Obrigado pela participação, hein?
Um abraço para essa turma e também para o Maluquinho aí em Buerarema.
Exatamente. Inclusive, tem mais solicitações aqui. Boa tarde, não quero me identificar. Sou moradora do Banco da Vitória. Pedimos socorro. E a insegurança está demais. Precisamos de mais segurança aqui no Banco da Vitória, Marcos Bezerra.
É verdade. O pessoal do Banco da Vitória também solicitando mais policiamento por aqui. Inclusive, teve aqui perto, acho que próximo à morada do Porto, mais um assassinato por conta de roubo, provavelmente.
É. Olha, boa tarde, Marcos e Renatinho. Não quero me identificar. Até quando nós, moradores dos distritos, vamos ficar sem ônibus nos finais de semana e feriados? Por que não regulariza esses horários? Eu moro no São José.
Questão de ônibus em Ilhéus, aquela velha problemática. Isso depende da gestão municipal da Prefeitura de Ilhéus tomar providências, porque, pelo que parece, as empresas aí que estão prestando serviço não atendem adequadamente a população, Renatinho.
Ok, vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho tem mais chegada de Coutinho Neto trazendo as notícias policiais no seu rádio. Daqui a pouquinho também, você que ainda não teve tempo de mandar o seu recado, pode mandar aí pelo 739-8829-1029. Pode ser mensagem de áudio, mensagem de texto, fique à vontade. Até uma da tarde, aqui no nosso Jornal do Meio Dia. Esse espaço é todinho teu, tá bom? No oferecimento dos supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo é no Meira. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros e UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Voltamos em instantes.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Meio-dia 31, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço nesta quinta-feira. Vamos às notícias estaduais. Olha, a Altibank é alvo de operação no Rio de Janeiro. Moradores da Bahia denunciaram banco suspeito de golpe. A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou a Operação Quimera na manhã de hoje, quinta-feira, contra Yuri Medeiros Correia, fundador da Altibank Pagamentos, empresa suspeita de estelionato e pirâmide financeira. De acordo com informações do G1, a Delegacia de Defraudações é a responsável pela investigação e cumpre 12 mandados de busca e apreensão no centro do Rio de Janeiro e em Niterói, na região metropolitana. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, ao menos 30 vítimas perderam quase 3 milhões de reais entre 2020 e 2021 com a Altibank. A estimativa dos investigadores, no entanto, é que o número de vítimas seja ainda maior. Há relatos de prejuízos na Bahia e outros 11 estados e Distrito Federal, somando 100 milhões de reais em perdas. Ainda conforme divulgado, a Altibank não está cadastrada no Banco Central do Brasil e, em maio deste ano, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Yuri como líder da organização criminosa e Gabriel Oliveira Fidelis como mediador das fraudes. Então, o pessoal tem que ter o maior cuidado aí quando for fazer esses investimentos, saber qual a procedência dessa instituição, principalmente se for uma instituição nova no mercado.
É importante, hein? Vamos sinal. Há mais informações. Daqui a pouquinho tem mais ouvintes participando aqui com a gente, mandando suas solicitações, pedindo o seu recado. Digamos, também tem utilidade pública. Enfim, tudo isso já no nosso Jornal do Meio-Dia. E agora, mais uma vez, a gente chama o repórter Coutinho Neto para a sua segunda entrada, trazendo a sua viatura com informações policiais na hora do almoço. Mais uma vez, boa tarde.
Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que permanece aqui no seu Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida e você vai apertar o cinto e vai circular comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Primeira parada no giro policial Extremo Sul, município de Teixeira de Freitas. Olha, um corpo foi encontrado na tarde de ontem, por volta das 15 horas, no bairro Colina Verde, na cidade de Teixeira de Freitas. Luzia Ferreira de Oliveira, 56 anos de idade, foi encontrada morta no interior de sua residência, proveniente, provavelmente, de morte natural. Segundo o Departamento de Polícia Técnica e vizinhos, que informaram à polícia que Luzia Ferreira era doente e tinha problemas psicológicos. Ela morava sozinha e não havia sinais de arrombamento ou de morte violenta. Luzia foi vista no último domingo, foi o que informou a família desta senhora. Olha, uma mulher, ela foi morta dentro da área do exército do município de Alagoinhas. A Polícia Civil já está investigando este caso. Esta mulher foi morta dentro da área da 2ª Companhia do Suprimento do 6º Depósito de Suprimento na cidade de Alagoinhas. De acordo com o Exército, responsável pela área da companhia, a mulher, que não teve identidade revelada, teria invadido o espaço. Equipes da corporação tentaram impedi-la com advertência verbal, atirando para o chão, com o intuito de pará-las, mas não conseguiu. Segundo o Exército, a mulher foi atingida na perna e foi socorrida por funcionários do SAMU até o Hospital Dantas Bião. No entanto, não resistiu aos ferimentos. O Exército informou que foi instaurado um inquérito policial militar para apurar este caso que aconteceu no município de Alagoinhas. Portanto, aí, mais uma morte violenta sendo registrada em nossa grande e querida Bahia. Olha, aconteceu uma fatalidade, um caso muito triste na região de Irecê, também aqui em nossa grande Bahia. Uma criança de apenas 1 ano e 4 meses, ela perdeu a vida. Saiba como. A bebê Laura Nascimento Novaes, de apenas 1 ano e 4 meses, ela morreu ao cair dentro de uma piscina no sítio da própria família, no município de Cafarnaum, na região de Irecê, região do Feijão. Segundo informações, a criança se afastou da família, que depois de alguns minutos percebeu a ausência da menina e foi procurá-la. Ao encontrar a bebê desacordada dentro da piscina, os familiares socorreram para a unidade de saúde, porém ela não resistiu e acabou indo a óbito. O corpo, ele foi removido para o Instituto Médico Legal do município de Irecê para a adoção das medidas cabíveis. Realmente uma fatalidade. E olha, hein, voltando aqui em nossa região, o corpo de um homem trajando apenas uma bermuda foi encontrado hoje pela manhã, quinta-feira, boiando às margens do Rio de Contas, no centro de Piauí. Populares que encontraram o corpo em decomposição acionaram a polícia militar. Aparentemente, o corpo não apresenta marca de violência, o que pressupõe que o homem morreu por afogamento. O cadáver foi posteriormente identificado por familiares como Julival Bispo Santos, de 38 anos de idade, que estava desaparecido desde a última segunda-feira. Conforme a família, ele vinha apresentando sinais de surto psicótico e recentemente chegou a ser resgatado no rio Água Branca. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para os procedimentos de perícia e encaminhamento do corpo para o Instituto Médico Legal. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, já sexta-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Renato Nogueira e Marcos Bezerra.
É isso aí, obrigado, Coutinho Neto, por suas informações aqui do setor policial no Jornal do Meio-Dia nesta quinta-feira. O Coutinho que retorna amanhã no Jornal do Meio-Dia. Vamos às notícias nacionais, agora meio-dia e 38. Olha, a Polícia Rodoviária Federal diz que aplicou 18 milhões de reais em multas a motoristas por bloqueios em rodovias federais. A PRF informou na quarta-feira ontem que 2.900 motoristas foram multados entre segunda-feira, dia 31, e quarta-feira, dia 2, por bloquearem rodovias federais em todo o país. Pela manhã, eram 912 autuações, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em valores, o total de multas chega a 18 milhões de reais. Segundo a PRF, as notificações logo serão registradas nas carteiras digitais de trânsito, CDT, dos infratores. Os valores das multas dependem do tipo de infração e podem variar de R$ 5 mil a R$ 17 mil, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Renatinho.
Ok, inclusive falando sobre Polícia Rodoviária Estadual, a gente teve informações aqui há poucos instantes que um acidente grave aconteceu ali próximo ao antigo módulo da Polícia Rodoviária Estadual, aqui na, exatamente, na Ilhéus, uhum. Itabuna, hein? É, temos informações que ocorreu mortes, mas a gente está esperando chegar mais detalhes para a gente passar tudo direitinho aqui, tá bom,
Marcos? Isso aí, Tony Café está por lá, está averiguando e coletando dados e informações.
Isso, inclusive você que está aí na rodovia Ilhéus Itabuna, 415, né? Você que de repente está sem entender por que o congestionamento, por que o trânsito está parado, é exatamente por isso. Uma colisão de carro próximo ao antigo módulo da Polícia Rodoviária Federal.
Estadual.
Ou melhor, estadual. É. Dando sequência aqui a mais informações, a gente tem aqui que a Mega Sena sorteia hoje um prêmio de 43 milhões, tá bom? Você que adora fazer aposta, tem grupos de apostas, então fique ligado. A Mega Sena sorteará hoje o prêmio de 43 milhões, é isso mesmo, 43 milhões, a quem acertar as 6 dezenas do concurso 2535. O sorteio será realizado no Terminal Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, no dia do sorteio, hein? Portanto, hoje, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com dezenas, custa R$ 4,50. É isso aí. Aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Quantos mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio, tá bom, Marcos?
É isso aí, né? De repente faça essa fezinha aí, quem sabe, né? Quem não arrisca, né, Renato?
Não petisca. É.
Agora, meio-dia 41, olha, o Brasil registra 30 mortes por Covid e mais de 4 mil casos em 24 horas. Então, realmente baixou realmente muito os índices de mortes e de pessoas que foram contaminadas, mas ainda existe, né, esse risco. Por isso que a gente vê atualmente muitas pessoas ainda se cuidando, usando máscaras, principalmente em ambientes fechados. O Brasil registrou ontem, quarta-feira, 30 mortes por Covid e 4.267 casos da doença. Com isso, o país chega a 688.300 vidas perdidas e há 34.882.932 infectados pelo SARS-CoV-2 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes agora é de 49 por dia, queda de 20% na comparação com o dado de duas semanas atrás. Já a média móvel de casos está em 4.838 por dia, redução de 7% no mesmo período. Acre, Alagoas... dá sequência aí, Renatinho, que pulou aqui.
Pronto, vamos seguir em frente com mais informações aqui.
Agora sim, peguei aqui o fio da meada.
Pronto.
Acre, Alagoas, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina não registraram mortes. Em Sergipe, não houve novos infectados e nem mortos, Renatinho.
Ok, vamos chamar os nossos ouvintes, porque tem mais solicitações aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Através do nosso WhatsApp, 73-988-29-1029. Para você fora da nossa região, você que quer participar aí, pode mandar aí o prefixo 73, tá bom?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Agora meio-dia e 44, tem ouvintes mandando aqui a sua solicitação no nosso Jornal do Meio-Dia. E vamos a eles.
Boa tarde, Marco. Estamos aqui pedindo para que você venha estar pedindo o secretário Nino aí para dar uma atenção especial na estrada de Sambaituba, que a estrada de Sambaituba está péssima, meu garoto. Está intransitável, né? Pedir aí, cobrar o gestor público aí. Dá um alô aí para o secretário Nino aí para mandar dar uma arrumada, começar a se preparar para mandar dar uma arrumada na estrada de Sambaituba, que não tem carro, não tem moto que aguente. Aqui é o Nilton César que está falando. Uma boa tarde para você, tudo de bom, que Deus venha abençoar dias após dia a vida de cada um de vocês e a Gabriela FM.
Amém, Nilton César. Pois é, o Nilton reivindicando melhorias na estrada de Sambaituba, que não tem apenas a comunidade de Sambaituba que precisa dessa estrada em perfeitas condições, ou pelo menos em mínimas condições de tráfego. Existem outras pessoas e outras comunidades, então ele solicita junto com as comunidades de lá que a prefeitura de Ilhéus dê uma ajeitada nessa estrada aí de Sambaituba, Renatinho.
É, agora infelizmente a população vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? Porque a previsão do tempo para esses dias, mais precisamente até sábado, é de muita chuva e não tem como de repente mandar máquinas para fazer o serviço com essas chuvas que estão acontecendo na nossa região, hein?
É, se a estrada já estivesse encascalhada em uma condição adequada antes desse tempo ruim, já poderia, né, não ter tantos danos, né? Não estaria numa situação melhor a estrada.
Ok, boa tarde, Marcos. Não gostaria de me identificar. O que está acontecendo com a Embasa, hein? 7 dias sem água aqui no Banco da Vitória. Isso é uma vergonha. Agora, se estivesse devendo, eles já tinham vindo aqui cortar. Por favor, fala aí com a dona Embasa. Senão a gente vai ter que fechar a pista. Inclusive, a gente já tinha até chamado a atenção para isso aqui, né, Marcos?
Verdade, sim. Então, outras pessoas em outros lugares em Ilhéus reclamando aí da falta de água da Embasa, né?
Ok, inclusive o ouvinte Breno Santos, ele estava aqui dizendo, Marcos, na solicitação que a gente fez, né, sobre a questão da rodoviária, ele explicou aqui, ó, desculpa, complementando, estava na zona sul de Ilhéus e peguei o ônibus da cidade do Sol, Canavieiras e Itabuna. Acho que devo ter perdido no ônibus. Pode entregar na rodoviária de Ilhéus. Obrigado e mais uma vez, o Breno Santos, né, que perdeu a sua carteira com alguns cartões e documentos e que pede que, se alguém encontre, entregue a um primo dele chamado Ronaldo Carlos, que trabalha na rodoviária de Ilhéus.
Importante que ele deixou o telefone de contato também, né, Renatinho?
Exatamente. Então, só repetindo aqui, o telefone de contato é o 73, tá bom? Ou melhor, 73... Peraí, deixa eu dar uma pegada aqui, que de repente deu um pulo quando a gente mais precisava. Tá aqui... boa tarde, isso, 739-9962-5225.
É isso aí, a gente não perde tempo e segue com mais informações aqui no Jornal do Meio Dia.
Tem mais solicitações também de ouvinte, hein, Marcos?
Então, vamos.
Boa tarde, galera da Gabriela FM, não quero me identificar, sou morador do bairro SL Nacional e a prefeitura, gostaria que a prefeitura tomasse providências de colocar quebra-molas aqui na escova. Tem um colégio aqui que tem muita criança pequena e os carros passam em alta velocidade. E também muitas motos no bairro Condomínio Vitória 2. Inclusive, as pessoas que estão indo para o culto quase são atropeladas. Olha aí.
Ok, meio-dia 47, tem mais informações aqui. Olha, o empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins, foi preso em Curitiba nesta quinta-feira em uma operação da Polícia Federal PF. Ele é suspeito de comandar fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. De acordo com a PF, o Sheik dos Bitcoins teve prisão preventiva decretada após descumprir medidas cautelares. Nesta manhã, os policiais cumpriram o mandado de prisão contra ele, além de 2 mandados de busca e apreensão. O empresário respondia em liberdade sob restrições, como a determinação de que ele não poderia continuar a administrar as empresas ou fazer gestão envolvendo interesses do grupo econômico dele. As investigações começaram em março de 2022, após a Interpol enviar informações e uma solicitação passiva de cooperação policial internacional da Homeland Security Investigations, vinculada a um dos departamentos da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Em janeiro de 2022, a Interpol informou à PF que uma empresa internacional com atuação nos Estados Unidos e o principal gerenciador dela, Francis Lei Valdevino da Silva, eram investigados pela Força-Tarefa de Eldorado, a Eldorado Task Force da HSI de Nova York. Silva teria envolvimento com a conspiração multimilionária de lavagem de dinheiro a partir de um esquema de pirâmide de investimentos em criptoativos. Em operação realizada no início de outubro, com o empresário entre os alvos, os policiais apreenderam carros de luxo, grande quantidade de dinheiro em espécie, barras de ouro, cofres, itens importados de vestuário, além de computadores e documentos. Então, esse shake dos bitcoins aí é sendo investigado e preso em operação da Polícia Federal. Precisa muito cuidado com esses investimentos aí, hein, Beto?
Ok, e a gente tem informações sobre aquela situação do caso Robinho, ele que foi julgado na Itália e foi condenado a 9 anos de prisão, tá? E a gente acaba de trazer essas informações agora. Condenado a 9 anos de prisão por violência sexual, o ex-atacante Robinho teve sua extradição à Itália negada pelo Brasil. Segundo fontes ouvidas pela agência ANSA, a recusa foi baseada no artigo 5 da Constituição Federal, que proíbe a extradição de cidadãos brasileiros. Ainda assim, a Itália poderá pedir o cumprimento da pena no Brasil. A informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça ao Globo. O órgão reitera que a Constituição Federal veda a extradição de brasileiros a natos. O pedido de extradição foi feito pelo Ministério da Justiça da Itália. Havia sido divulgado em outubro, quase 9 meses após a condenação de Robinho por estupro de uma mulher de 2013. A vítima foi uma albanesa que tinha 22 anos à época do crime. O amigo do ex-jogador, o ex-atacante Ricardo Falco, também foi condenado pela violência sexual. De acordo com a acusação, Robinho e 5 amigos estavam na mesma boate que a vítima e ofereceram a bebida a ela, até que ficou inconsciente e sem poder reagir. Uma reconstituição feita pelo Ministério Público mostrou que o grupo levou a mulher para um camarim da casa noturna e, se aproveitando do seu estado, praticou múltiplas e consecutivas relações sexuais com ela. Um telefonema grampeado mostrou Robinho dizendo ao amigo Jairo Chagas que o alertara sobre a investigação. Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada. Não sabe nem o que aconteceu. Os caras estão na M. Ainda bem que existe Deus, porque eu nem toquei naquela garota. Vi outros fazerem e elas vão ter problemas, não eu. Eram 5 em cima dela, afirmou na ocasião. Mas, após Chaga dizer que havia visto o ex-atacante colocar o órgão genital dentro da boca da mulher, ele respondeu: isso não significa ter relações sexuais. Os advogados de Robinho alegam que ele é inocente e que a relação foi consensual. Os demais envolvidos no estupro não foram rastreados pela justiça da Itália e, por isso, não puderam ser processados. Um absurdo, né, Marcos?
É, o Robinho queimando a carreira dele, que era tão brilhante, se envolvendo numa questão dessa aí de estupro, né? Então, não tem advogado que defenda. Nesse caso, fica até vergonhoso para o advogado que queira defender. Vamos ver qual vai ser a pena que a justiça italiana vai pedir para que o Robinho cumpra aqui no país, né, Renatinho?
É verdade.
Olha, agora 12:52. O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu no fim da tarde de ontem, quarta-feira, o que chamou de manifestações ordeiras de bolsonaristas, mas afirmou que uma eventual ação de militares, como pedem os atos golpistas, é prejudicial ao Brasil. Agora querem que as Forças Armadas deem um golpe e coloquem o país numa situação difícil perante a comunidade internacional. As manifestações ordeiras, em justa indignação, são bem-vindas, afirmou nas redes sociais. Senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Mourão pediu altivez na derrota e citou a força para bloquear as pautas puramente esquerdistas e retornar muito mais fortes em 2026. No entanto, repetiu o tom do presidente Jair Bolsonaro em seu primeiro pronunciamento desde a derrota para Lula nas eleições e afirmou que os atos pacíficos são bem-vindos. Vamos então à última informação internacional, Renatinho, no Jornal Hoje.
Pronto, vamos lá, dando aquela chegada aí, ó. Mudanças climáticas é o que a gente está inclusive falando e que a gente está sentindo, né? Em plena chegada aí do verão, daqui a praticamente 40 dias a gente vai ter a chegada do verão. O novembro, quando sai da primavera, aqui já entra setembro, já era para estar aquele sol, o dia clareando muito cedo. Mas infelizmente isso não está acontecendo. E inclusive mudanças climáticas aumenta o risco de novas pandemias, diz a Organização Mundial de Saúde. Então, você que já tem problemas respiratórios, fique bem atento para essa situação, hein? Como preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou em entrevista coletiva de imprensa ontem que as mudanças climáticas têm impactos diretos na saúde de várias maneiras. Eles, inclusive, dizem que o aumento do risco da circulação de novos patógenos com potencial para causar novas epidemias e até mesmo pandemias. De acordo com o líder da OMS, Organização Mundial da Saúde, as mudanças climáticas já impactam a saúde de várias maneiras por meio de eventos climáticos mais frequentes e extremos, surtos de doenças e problemas de saúde mental. Além disso, a poluição do ar, as enchentes e secas vividas em diversos países prejudicam a agricultura e ofertas de alimentos, além de exacerbar doenças e a desnutrição com efeito agravante à saúde da população. As enchentes e secas, viu?
É isso aí, então. É um problema que tem que ser combatido, né? A questão do efeito estufa no mundo inteiro para que se reduza essas mudanças aí, as mudanças climáticas no país como um todo. A gente tem uma primavera já adentrando o verão, como você falou, com chuvas e um tempo mais frio. Quando chega o inverno também a gente já vê mais calor. Então o mundo está mudando a temperatura. E segundo cientistas, vem subindo a cada ano que passa. Nosso Jornal do Meio-Dia vai ficando por aqui. Tem mais informações, Anastasia?
Tem uma informação aqui que a gente acabou de falar sobre essa situação do acidente, né? Sim. Que aconteceu aqui na rodovia Ilhéus Itabuna. E como a gente tinha dito, que o nosso colega, o Tony Café, estava na estrada. E ele, inclusive, também tem informações sobre esse acidente. Ele que está próximo ao local e traz essas informações para a gente agora.
Boa tarde, Renatinho Beriboy. Boa tarde, Marcos Bezerra, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Estamos aqui na BR-415, à altura do quilômetro 9, onde aconteceu um trágico e acidente fatal envolvendo um caminhão de placa policial PKX-9D54 e um veículo utilitário de placa PJQ-5353, né? Infelizmente, uma vítima fatal, a polícia militar está no local, corpo de bombeiros no local, viaturas do SAMU. Infelizmente, um acidente fatal envolvendo um caminhão e um utilitário com uma vítima fatal. Essas são as primeiras informações aqui do local do acidente. Tony Café, da BR-415, para o Jornal do Meio-Dia. A qualquer momento a gente volta com novas informações. Boa tarde, Renatinho. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Tony Café. Obrigado pelas informações aí. Ele que está no local do acidente e trouxe essas informações para a gente. Felizmente, uma vítima fatal. Creio que provavelmente é do veículo utilitário, um veículo menor, colidindo com um caminhão. Depois a gente traz mais detalhes desse acidente aí. Amanhã aqui no Jornal do Meio Dia tem também o Tropa de Elite pela manhã com Robertinho e Marinho Santos. E a gente lamenta, né, Renatinho?
Que é verdade.
É preciso ter muito cuidado nessa rodovia. As pessoas aí às vezes correm demais, principalmente numa reta. Muito cuidado, muita atenção, Renatinho.
Ok, por aqui a gente finaliza mais uma edição do nosso Jornal do Meio Dia. Está chegando a Suzy Luz trazendo também mais uma edição do Pagode Brasil. Jornal do Meio Dia. E o oferecimento de quem, Marcos?
Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. O Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço, de volta amanhã ao meio-dia com Renatinho Bad Boy e comigo aqui, enquanto a Kátia Gomes tira férias, Renatinho.
Ok, a todos uma ótima tarde. Já já, Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.